Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Existem muitas coisas da Bíblia, da caminhada cristã, sobre Deus, que são difíceis de se entender. E uma das coisas mais fascinantes de todo o relato bíblico que nós não entendemos é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, nós cantamos sobre ela, nós a reverenciamos, a expressão máxima da nossa fé. Nós olhamos para essa cruz, nós olhamos para essa imagem desse Cristo pendurado nessa cruz e achamos tudo isso tão belo, tão emocionante, tão cheio de significado, e ao mesmo tempo nós não entendemos o que isso tudo significa. Por que Jesus teve que morrer nesse instrumento de execução e tortura? Por que foi necessário derramar tanto sangue? Por que todo este sofrimento? Você, ouvinte, já parou talvez alguma vez para pensar o que Deus quis mostrar com uma cruz, ou o que Ele quer nos mostrar hoje com a cruz de Cristo? Por que Jesus escolheu uma cruz para morrer? Ele não poderia ter feito isso de alguma forma diferente? Estas são algumas das perguntas que mexem muito comigo pessoalmente. Eu sou cristão desde criança, desde pequeno aprendi a acreditar nas coisas da Bíblia e provei dessas coisas, provei que a vida com Deus é algo real. Jesus e a cruz sempre foram algo normal em minha vida, e essa ligação com Deus foi algo sempre óbvio em toda a história da nossa família. Mas com o tempo eu comecei a me perguntar, a questionar o porquê eu acredito no que eu acredito, para saber as coisas com mais detalhes e querer entender o significado da cruz. E eu espero que esse seja um anseio que todo cristão passe, e não somente acreditar porque todo mundo acredita, mas se perguntar o porquê das coisas. O que significa a cruz para você? Talvez muitos de nós iriam ficar sem uma resposta. Sem uma resposta honesta, vinda do coração, com fé, talvez teríamos milhares de frases prontas na ponta da língua, mas não saberíamos o que elas realmente significam para a nossa vida, para a nossa família. O que a cruz significa para você? Ao tematizar a cruz de Cristo e o que ela significa para nós, como seres humanos, para a história da humanidade, nós podemos fazer uma outra pergunta para começar. A cruz é realmente algo tão importante assim para um cristão? Se nós olhamos na história do cristianismo, na história da Igreja, vamos perceber que a cruz não foi desde sempre um símbolo tão forte do cristianismo. Na Igreja primitiva, a cruz era mencionada até em certas pregações, mas ela não era usada como símbolo de identificação dos cristãos. No Novo Testamento existem, na verdade, poucos textos que falam sobre a cruz. Nas cartas doutrinárias, a palavra cruz aparece somente 13 vezes. Os cristãos dos primeiros 3 séculos não andavam com cruzes penduradas no pescoço como crucifixos, nem tinham cruzes penduradas nas paredes das casas ou dos templos. Seria como se hoje nós andássemos com metralhadoras, usando elas como símbolos de uma religião. Porque na época uma cruz ainda era usada como um instrumento de tortura e execução de criminosos. Uma cruz não remetia a algo belo, a um sacrifício voluntário, mas sim a criminosos, a pena de morte. Nas catacumbas, por exemplo, que foi um movimento iniciado por cristãos que tinham um desejo, um anseio de viver e de ressuscitar assim como Cristo, nas paredes dessas catacumbas haviam muitos desenhos sobre a vida cristã, sobre Jesus Cristo, mas cenas da cruz, cenas da paixão de Cristo são muito raras de se ver. As cenas de ressurreição, de vida, aparecem com muito mais intensidade. A cruz foi introduzida somente em 431 d.C., como símbolo oficial dos cristãos. Para nós termos uma ideia, em 380, ou seja, 50 anos antes, o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Mas as cruzes não eram usadas como símbolo desta religião. Nós podemos ver que mais tarde também, através das cruzadas, onde os cristãos europeus tentaram tomar conta da Terra Santa de Jerusalém, a cruz foi muito difamada e foi mal usada como um símbolo. Mas apesar disso tudo, a cruz se tornou para os cristãos um símbolo cada vez mais importante. E realmente é um símbolo importante, que hoje quase nós não conseguimos imaginar alguma igreja, algum templo ou alguma organização cristã que não tenha uma cruz como decoração ou identificação. A cruz de Cristo. Qual é o seu significado? Qual é o significado que se esconde por detrás da cruz? Convido você, ouvinte, a ler comigo a passagem de João, capítulo 3, dos versos 12 até o 15. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Neste episódio aqui, Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu que estava à procura de sanar as suas dúvidas sobre a identidade messiânica de Jesus. E Jesus fala a Nicodemos sobre coisas como água, espírito, sobre nascer de novo. E Nicodemos não entendia aquilo que Jesus estava explicando a ele. E então, neste contexto, Jesus menciona essa história de Moisés, que ele levantou a serpente no deserto. E essa história está em Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. O povo de Israel estava no deserto, reclamando da libertação de Deus e do caminho que Deus escolhera para levá-los à libertação, para tornar eles um povo. Deus então manda serpentes para morder e dar uma lição no povo. Eles são mordidos, envenenados, muitos morrem. Diante do sofrimento, o povo muda a sua postura perante Moisés e perante Deus, e eles suplicam por uma salvação. E a salvação vem de uma forma inusitada. Deus manda Moisés fazer uma serpente e colocar no meio do povo. Ao invés de simplesmente desaparecer com as serpentes, diz que todo aquele que olhar para a serpente de bronze feita por Moisés, este permaneceria vivo mesmo sendo mordido pela serpente. E nós podemos agora nos imaginar um pouco dentro do povo de Israel naquele momento, sendo mordido e ouvindo essa instrução de Moisés, que dizia: olhem para a serpente de bronze e vocês ficarão curados. Muitos talvez duvidaram do que estavam ouvindo, do que estava acontecendo. Eu estou aqui doente, envenenado, e devo olhar? Olhar o quê? Para uma serpente? Muitos talvez olharam para aquela serpente, duvidosos, dizendo: do que isto vai adiantar? Mas muitos creram e olharam para aquela serpente de bronze com fé, clamando pela salvação, eles viveram e foram libertos do veneno da serpente. E voltando para o Evangelho de João, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus pega exatamente essa história e compara essa história com a sua própria morte na cruz. Neste momento, na verdade, ninguém ainda imaginava que Jesus iria morrer numa cruz, mas Jesus já de uma maneira profética explicou isso para Nicodemos. Jesus escolheu a cruz, porque aquilo que acontece na cruz deve ser visto. E este é um ponto importante do porquê da cruz. O homem que foi mordido pela cobra, infectado pelo veneno lá na história de Moisés, este precisava olhar para o mastro com a cobra de bronze se ele quisesse ser curado, se ele quisesse continuar vivendo. E assim também Jesus diz: aquele que está infectado pelo veneno do pecado, aquele que está preso às armadilhas do pecado, se quiser ser livre, se quiser ser curado, precisa olhar para a cruz. E é interessante perceber que no Império Romano, historicamente, a cruz tinha exatamente este propósito. Se crucificavam pessoas para que elas fossem vistas, como num show de TV de entretenimento. Todos deveriam ver e saber que a pessoa que estava pendurada na cruz havia merecido morrer. Era uma forma de execução para mostrar para as pessoas injustas que tipo de morte elas haveriam de sofrer se não andassem moralmente na linha. A morte de cruz era um tipo de exposição. Todos deveriam ver e confirmar: esta pessoa realmente mereceu isto. Ele é um assassino, ele é um ladrão, está merecendo pagar pelo seu erro. E esta mesma cruz Jesus escolhe e morre lá, sozinho. Mas a multidão então que estava lá, para confirmar a pena de morte dos condenados, olhando para Jesus ao invés de festejar, ao invés de comemorar, eles olhavam e diziam: mas este homem não mereceu isto, isto é injusto. Até mesmo um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado disse isso: você não merece estar aqui. Muitos naquele momento se arrependeram de terem colocado ele na cruz. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. E agora? Eles também não entenderam o que estava acontecendo, o que estava se passando naquele momento. Porque Deus deixa o Messias prometido morrer num espetáculo a céu aberto, numa cruz? Ninguém entendeu o porquê. Mas na mesma conversa com Nicodemos, Jesus explica o porquê disso. Em João 3, os versos 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olhe para a cruz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Olhe para a cruz. A cruz deve ser vista, mas a pergunta que nós devemos realmente nos fazer é: o que aconteceu lá naquela cruz? Naquela cruz, em Jesus, o amor de Deus veio até nós. Um amor que larga tudo, que não se prende à própria grandeza. Naquela cruz, nu, machucado e vulnerável, pendurado, Jesus mostra o amor de Deus por nós. A cruz fala sobre a dor de Deus. A cruz fala sobre o sofrer de Deus, sobre o seu coração partido e o seu desejo de nos ter novamente ao seu lado. O chamado de Deus para todos os homens: olhe para a cruz. Por este motivo, nós cristãos usamos este símbolo tão forte, pois a cruz carrega toda a história de amor de Deus por nós. E juntamente com a ressurreição, Deus se faz nossa salvação em Jesus Cristo. E porque Ele quer ser visto lá, Ele espera uma resposta. O que você irá fazer comigo? Talvez você relembre agora a cena da crucificação, Jesus de braços abertos naquela cruz, perguntando para você: o que você vai fazer comigo? Acreditar ou rejeitar? Em Jesus veio o amor de Deus até nós. Ele está lá olhando. O que você fará comigo? Olhe para a cruz. Neste lugar eu quero ter um encontro com você. Neste lugar eu quero curar as tuas feridas da sua alma. quero perdoar os seus pecados. Eu estou aqui por você para te dar paz, para restaurar a sua vida. O que você fará comigo? Você vai ignorar? Fazer de conta que não vê? Ou você irá confessar que precisa de mim? A cruz está aqui para que você acredite na mensagem dela. A cruz existiu para nos deixar bem claro que Deus nunca desistiu de nos buscar. No momento em que nós olhamos para a cruz e nos identificamos com o Cristo e admitimos, na verdade, não Ele deveria estar lá, mas eu, Deus nos separa, nos faz santo, Ele nos cura, nos dá paz, pois nós aceitamos o seu perdão. Jesus está de braços abertos, nos perguntando, o que você irá fazer comigo? Está aqui todo o meu amor, olhe para mim. Eu quero salvar a sua vida, eu quero te restaurar. Que você, querido ouvinte, possa realmente olhar para Cristo e se deixar curar por completo, integralmente em toda a sua vida, corpo e espírito. Que possamos ser essa alma vivente que pulsa em suas veias a vida ressurreta de Jesus Cristo. Amém.
Eu vejo a cruz. A cruz, ela me convida a crer em ti. Achei vida nova e paz, o perdão completo recebi. Meu sangue foi derramado ali, fez-me livre do pecado. Aqui estou. Sou, vou de encontro à sua misericórdia.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.